Presidente da Assembleia da República, Sr. Ministro da Defesa Nacional, Sra. Secretária de Estado da Defesa Nacional, distintos oradores convidados, Sr. Presidente do Instituto de Ciências Sociais e Políticas, que albergará parte dos trabalhos da nossa visita, Srs. Embaixadores e membros do Corpo Diplomático, Srs. Convidados, civis e militares, caros colegas, caros deputados, minhas senhoras e meus senhores. É um prazer enorme dar-vos as boas-vindas a todos em Lisboa. Antes de mais, quero agradecer-vos a disponibilidade para participarem nesta visita e gostaria também de expressar a minha gratidão aos meus colegas da Delegação Portuguesa à Assembleia Parlamentar da NATO, aos serviços da Assembleia da República e ao Secretariado da Assembleia Parlamentar da NATO por terem organizado uma agenda tão interessante e de tão alto nível para esta nossa visita. Portugal é um membro fundador da NATO e, ao longo dos anos, participou em muitas missões e operações da NATO, tendo demonstrado um empenhamento inabalável e duradouro na Aliança. Portugal desempenha um papel fundamental na nossa Aliança e, em particular, na promoção da parceria da NATO com a vizinhança Sul. E este será um dos temas desta visita e estou muito satisfeito com o facto de o Presidente do Grupo Especial do Mediterrâneo e do Médio Oriente da Assembleia Parlamentar da NATO, o nosso bom amigo Fernando Gutierrez, ter concordado que estas reuniões se enquadrem diretamente na agenda do GSM. Muito obrigado, Fernando. As nossas reuniões coincidem com o marco histórico do 75º aniversário da NATO. Os governos aliados estão a celebrar as realizações históricas da NATO no corrente ano, mas também estão a utilizar este momento como um trampolim para assegurar que a nossa aliança estará devidamente equipada para os desafios estratégicos que necessariamente enfrentaremos. A NATO tornou possível a paz e a estabilidade na Europa, quer assegurando que as estruturas de defesa dos países aliados possam trabalhar em conjunto de forma integrada, quer construindo parcerias regionais e globais para enfrentar desafios comuns. Este ano marca também o 30º aniversário da criação do Diálogo Mediterrâneo e o 20º aniversário da criação da Iniciativa de Cooperação de Istambul. Fizemos progressos no nosso diálogo com estes parceiros. No entanto, confrontamos-nos com tensões crescentes em toda a vizinhança meridional da NATO, muitas das quais a Rússia está a potenciar para prosseguir os seus próprios fins. Os conflitos em curso no Médio Oriente, a grave insegurança no Sahel e uma trágica crise migratória no Mediterrâneo constituem problemas graves em si mesmos, mas também criam novas oportunidades para atores malignos semearem um caos ainda maior. Estes desafios ameaçam não só a estabilidade e a segurança da região do Médio Oriente e do Norte de África, mas também toda a ordem internacional. Por este motivo, o reforço da cooperação com os nossos parceiros do Sul será uma das principais ambições dos dirigentes reunidos na próxima Cimeira de Washington, na semana seguinte. Nesta Cimeira, o Secretário-Geral da NATO apresentará propostas políticas baseadas no relatório do Grupo de Peritos Independentes e teremos connosco, no decurso dos trabalhos, a professora Ana Santos Pinto, que presidiu a esse Grupo de Peritos Independentes para o Sul. O Grupo apresentou um relatório ao Secretário-Geral da NATO, aos membros do Conselho do Atlântico Norte e aos ministros dos Negócios Estrangeiros aliados e fornece uma base intelectual para apoiar os líderes a chegar a acordo sobre um conjunto de medidas para reforçar a relação da Aliança com a vizinhança a Sul. Devo acrescentar que a nossa Assembleia teve a oportunidade de contribuir com várias propostas para esta reflexão. Caros colegas, Enfrentamos hoje uma nova era de competição estratégica e o maior desafio geracional à segurança e defesa coletivas. A guerra de agressão do Kremlin contra a Ucrânia, no leste, associada a uma miríade de riscos de segurança que enfrentamos no sul, não são independentes. Estão correlacionados. As ambições imperiais e as intervenções imprudentes da Rússia em África e no Médio Oriente visam desestabilizar a região e representam ameaças significativas para a segurança dos aliados. Mas a Rússia não é o único problema. O Irão, a China e a Coreia do Norte também estão a trabalhar para perturbar a segurança global e, sem surpresa, estão a cooperar estreitamente com o Kremlin para o fazer. Nestes tempos conturbados, é imperativo conduzir um diálogo político e de segurança profundo e sério com os parceiros regionais. Felizmente, tanto a NATO como esta Assembleia estão dedicadas a este projeto. O diálogo, a nível parlamentar, é crucial para fomentar a confiança, gerar compreensão mútua e elaborar respostas coordenadas e ameaças e desafios comuns com o apoio ativo dos representantes eleitos nas nossas nações. Na sessão plenária da primavera, realizada em Sófia, a Assembleia adotou duas declarações. Numa, reafirma o apoio total, imediato e a longo prazo à Ucrânia e, na outra, apresenta recomendações aos líderes aliados para a Cimeira de Washington. A nossa Assembleia instou os chefes de Estado e de Governo da NATO, quando reunidos em Washington em julho, a declararem que a NATO está inequivocamente preparada para defender cada centímetro do território aliado em qualquer momento ao abrigo do artigo 5º. Os dirigentes aliados deverão também implementar o renovado compromisso de investimento na defesa acordado na Cimeira de Vilnius e reduzir os onerosos obstáculos ao comércio na área da defesa. Todos os aliados devem partilhar de forma justa a responsabilidade pela segurança coletiva. Em todas as ocasiões que reúne, a nossa Assembleia deixa claro que é também essencial assegurar que a dissuasão coletiva seja entendida como um conceito de 360 graus, de forma a incluir as ameaças a sul, incluindo a luta contra o terrorismo. Deixa também claro que as autocracias representam uma ameaça direta para as democracias e, por isso, a criação de um Centro para a Resiliência Democrática na sede da NATO em Bruxelas ajudará a operacionalizar o compromisso da NATO de defender os valores democráticos partilhados, tal como estabelecido no conceito estratégico da NATO para 2022. E, enquanto Assembleia, continuaremos a insistir fortemente na criação deste Centro de Resiliência Democrática na sede da NATO em Bruxelas. Em todas as ocasiões em que nos encontramos, defendemos que os líderes aliados devem permanecer firmes no seu apoio à Ucrânia até que a vitória seja alcançada. Temos de aumentar e acelerar a prestação de assistência militar e desenvolver uma estratégia abrangente para apoiar a Ucrânia contra a agressão russa aos níveis tático, operacional e estratégico. E ainda, o dever de ser tomadas medidas concretas para fazer avançar o processo de adesão da Ucrânia à NATO. Caros colegas, os desafios que enfrentamos são globais e, por isso, as parcerias continuarão a ser da maior importância. A Assembleia Parlamentar da NATO também insta os líderes aliados a reforçarem as relações com os parceiros estratégicos da vizinhança sul da NATO, começando pelos que participam no diálogo do Mediterrâneo e na Iniciativa de Cooperação de Istambul. Devemos trabalhar a partir do relatório do Grupo de Peritos Independentes e reforçar a cooperação com os parceiros em risco e com os parceiros que partilham as mesmas ideias em todo o mundo, incluindo os do Indo-Pacífico. Deverá ser acordado um roteiro relevante para orientar estes esforços. Como ponto de partida, todos temos de reconhecer os desafios que a Aliança enfrenta e trabalhar em conjunto, juntamente com os parceiros, para garantir a paz e a estabilidade na região euroatlântica e defender a ordem e o direito internacional. Esta aliança tem 75 anos de preservação da paz e da segurança no espaço transatlântico. Precisamos de continuar a garantir que seja capaz de fazer o mesmo durante o resto deste século. Espero que as nossas reuniões contribuam de forma tão significativa quanto possível para este grande projeto que é a paz, manter a paz no espaço euroatlântico. Muito obrigado a todos, muito bem-vindos a Lisboa e a Portugal.
Now I will give the floor to...
Adesso passo la parola al ministro della difesa del Portogallo, dottor Nuno Melo.
Signor Presidente,
signor Presidente dell'Assemblea della Repubblica, Parlamento portoghese, signor Vicepresidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, signor Presidente della Commissione di Difesa.
Signor Stato di Stato, cari membri dell'Assemblea parlamentare della NATO, signore e signori ambasciatori, signori deputati, signora Presidente del Gruppo Independente di Peritos dell'Alleanza Atlantica sobre o Flanco Sul, demais entidades civis e militares, representantes das Forças Armadas, minhas senhoras e meus senhores, eu começo por agradecer o convite, vou falar pausadamente porque tenho esta minha experiência do Parlamento Europeu e temos que facilitar a vida aos intérpretes, mas agradeço o convite que me permite estar naquela que também tem como a minha casa, deputado que fui, e a oportunidade de avançar algumas notas preliminares sobre aquelas que são as prioridades portuguesas para a Cimeira da NATO em Washington. A primeira nota tem que ver com o sentido e o sentimento de pertença no que tem que ver com Portugal. Há 75 anos, em 1949, Portugal foi um dos 12 Estados-membros fundadores da NATO. Hoje são 32, alguns dos quais saídos até da União Soviética, que lhe serviu de motivo. O que mostra bem que valeu a pena. Para o que importa, a NATO venceu a Guerra Fria sem disparar armas, por ser política e operacionalmente forte. E esta é a primeira lição que devemos reter: a importância de ajudarmos a construir e manter uma NATO que seja política e operacionalmente forte. A segunda nota tem que ver com a alteração geopolítica, que é profunda, que reacendeu também o sentido da NATO em pleno século XXI. Há uma guerra que se trava junto às fronteiras da União Europeia, encostada ao perímetro da NATO, ao mesmo tempo que se agrava a situação política e militar no Médio Oriente. No Indo-Pacífico, a China, confirmada como superpotência, a par da Rússia e de novas potências emergentes, desafiam a velha ordem global saída da Segunda Guerra Mundial. Este é, por isso, um momento que se reveste de importância crítica para a segurança e a estabilidade internacional, para a defesa do espaço transatlântico, para a Aliança Atlântica e também para Portugal, enquanto Estado, que é um Estado ocidental, fortemente condicionado por uma condição geográfica que nos coloca na confluência entre a Europa, a América e a África. Se no plano europeu há quem diga que Portugal é um país periférico, no plano global, tendo em conta a nossa posição geográfica, Portugal e a Península Ibérica é um país central. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar NATO, de forma esquemática, tendo em conta as circunstâncias internacionais e nacionais, diria que os principais temas a considerar na Cimeira de Washington serão, a par de outros, o apoio à Ucrânia, o chamado Flanco Sul, ou Sul Global, o Indo-Pacífico, as parcerias, a dissuasão e a defesa e, finalmente, o burden sharing. Já não serão poucos temas a ter em conta, eu passarei aqui, resumidamente, por alguns deles. Eu quero ser claro junto dos representantes dos nossos países aliados sobre a posição de Portugal em relação ao que se passa na Ucrânia. No que respeita à agressão russa, realmente a posição de Portugal é clara, porque para Portugal o que está em causa é a defesa da democracia, da liberdade e do direito internacional. Em pleno século XXI, junto a fronteiras da União Europeia, junto ao perímetro da NATO, não é aceitável que um Estado soberano seja invadido por outro, com propósitos que são propósitos de conquista de territórios, violando fronteiras que são internacionalmente aceites, com uma violência medieval que, na verdade, viu-se na Segunda Guerra Mundial também, mas julgava-se que eram cenários de outros tempos, destruindo aldeias, vilas, cidades, assassinando civis inocentes. No leste da Europa, os ucranianos lutam por recusarem vergar-se, traduzindo em boa verdade o que, em muitos momentos da história, nós, portugueses, sempre quisemos para nós, ou seja, o direito de decidirem o seu destino, de manterem a sua terra, de protegerem o seu povo e de serem livres. Parece simples, mas não é coisa pouca, como bem se vê. No que tem que ver com Portugal e a NATO, trata-se de nos mantermos no lado certo da história. Nesse sentido, apoiaremos o percurso iniciado em Madrid com a aprovação do novo Conceito Estratégico 2022, que, a par do adensamento declarativo das relações transatlânticas, procurou reforçar de forma substancial a arquitetura do sistema defensivo, modernizando e adaptando estruturas NATO. É importante reforçar a capacidade de dissuasão e defesa dos territórios aliados contra quaisquer ameaças provenientes de quaisquer direções, mais ainda tendo em conta as sucessivas escaladas da Federação Russa, incluindo a retórica nuclear e a ameaça de realização de ações híbridas no e através do ciberespaço, procurando testar a coesão e a unidade dos aliados. Da cimeira em Washington, esperam-se também avanços decisivos no compromisso de apoio inequívoco e a longo prazo à Ucrânia. Convirá a ter presente o longo tempo de guerra, os ataques aéreos contra infraestruturas críticas de produção e distribuição de energia, contra alvos civis, sabendo-se que a Rússia mantém vantagem ao nível dos meios humanos, do armamento, do equipamento e da sua capacidade industrial, com destaque para as munições e equipamentos blindados, mísseis de longo alcance e drones. Na verdade, a Rússia já fez a transição para uma economia de guerra. O compromisso português, militar, político, financeiro, humanitário, foi também claro, em finais de maio, através da celebração de um acordo de cooperação e segurança entre Portugal e a Ucrânia, pelo primeiro-ministro português Luís Montenegro e o presidente Zelensky da Ucrânia. Noutro plano, o reforço das indústrias de defesa da Aliança traduzirá um objetivo estratégico abraçado também por Portugal, em coerência com os princípios emanados dos artigos 2º e 3º do Tratado do Atlântico Norte. Avançando para outro tema, devemos saudar, e assim o faremos em Washington, de forma expressiva, o facto da Cimeira abrir um momento importante de reflexão e debate acerca do flanco sul. Significa que a NATO tem presente a importância estratégica deste espaço, que ninguém tenha dúvidas, é usado todos os dias em conflitos regionais para financiamento e obtenção de matérias-primas, muitas vezes raras ou escassas, pelos adversários da NATO. É absolutamente determinante que a Cimeira trate o tema com a atenção devida, valorizando a abordagem a 360 graus à segurança. O mesmo se aplica ao Indo-Pacífico, região que se reveste de especial sensibilidade geopolítica e geoeconómica, pelas razões antes aludidas. Dito isto, tema prioritário e incontornável da Cimeira terá também que ver, todos o sabemos, e sabemo-lo em Portugal, com o chamado burden sharing, indissociável do compromisso assumido na Cimeira de Gales, designadamente o Defence Investment Pledge. O compromisso assumido na Cimeira de Vilnius aponta como metas para os aliados atingirem, até ao final da década, no âmbito dos orçamentos nacionais, um mínimo de 2% em gastos de defesa face ao PIB, destinando-se 20% desse montante a investimento em equipamentos e armamento militar. É, pois, neste sentido que Portugal está a aumentar o seu investimento na defesa, com o objetivo de atingir 2% do PIB até 2029. Eu acho que esse compromisso será também nítido, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Assembleia NATO, até 2029, de acordo com o anúncio recente feito na Assembleia da República também pelo Sr. Primeiro-Ministro. A NATO, convém dizer, já revelou as suas estimativas para o peso do investimento português em defesa em percentagem do PIB em 2024, indicando que esse valor vai crescer acima dos valores registados em 2023. Minhas senhoras e meus senhores, como país euroatlântico e fundador da NATO, Portugal quer estar à altura dos seus compromissos, de forma transversal às três tarefas da NATO, defesa coletiva, gestão de crises e segurança cooperativa, num exemplo de solidariedade e no espírito 360 graus, contribuindo para a coesão junto dos nossos aliados, absolutamente indispensável. E termino com uma reflexão. Normalmente a história ensina-nos, e repetir o passado é, desde logo, para nós europeus, julgo, uma obrigação coletiva. O século XX foi um século muito pesado para os povos europeus. Viram os povos europeus acontecer duas guerras mundiais por oposição de dois modelos, democracias e totalitarismos. Logo depois, o chamado projeto europeu, hoje concretizado na União Europeia, foi desde o início um projeto para garantir a paz, a reconstrução e a prosperidade. E realmente, os povos europeus hoje vivem, independentemente de todas as razões de queixa, tempos comparados com o passado de prosperidade e de paz. A estabilidade do sistema de alianças de segurança e defesa é, por isso, um bem importante para os portugueses e, obviamente, para os povos europeus. A nossa lealdade à segurança coletiva garantida pela NATO e pelas suas missões. A nossa lealdade ao sistema e às missões das Nações Unidas. E a nossa lealdade aos propósitos e às missões da União Europeia são três pilares inestimáveis de um consenso alargado e patriótico em torno da política de defesa, laboriosamente construído e mantido por todos os governos constitucionais desde o 25 de abril de 1974 em Portugal, democráticos em Portugal. Foi assim, está a ser assim, em democracia, podem acreditar, representantes dos nossos países amigos e aliados, continuará a ser assim. Muito obrigado pela vossa atenção. Tenham bons trabalhos.
And now I would like to give the floor for his own right.
Eu gostaria de dar a palavra para o Sr. Presidente da Assembleia da República.
Só aqui está a Sra. Secretária de Estado, e aqui pode enfatizar a posição de Portugal referida pelo Sr. Ministro.
Excelentíssimo Sr. Ministro da Defesa Nacional, excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República e também Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, excelentíssima Sra. Secretária de Estado e da Defesa, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Defesa da Assembleia da República, excelentíssimos Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me primeiro uma confissão pessoal. É com particular satisfação que regresso aos temas NATO, que acompanhei de perto enquanto Ministro da Defesa Nacional. Temas também muito pertinentes na sua vertente parlamentar. Winston Churchill dizia que o pessimista via dificuldade em cada oportunidade, enquanto o otimista via oportunidade em cada dificuldade. Sirvo-me desta ideia inspiradora para vos falar de algumas dificuldades e oportunidades com que a organização do Tratado Atlântico Norte se depara, e Portugal no seio da organização, num cenário internacional extremamente complexo e em vésperas da realização da Cimeira da NATO em Washington. No final, dir-me-ão se sou um pessimista ou um otimista. Começaria por olhar para fora. Dependendo de quem está a olhar de fora para a NATO, as reações podem ser muito díspares. Podem ir da admiração e da vontade de aproximação à desconfiança e ao desconhecimento. Ou ainda, a ideias preconcebidas, baseadas frequentemente em notícias falsas, que inspiram receios infundados quanto a uma aliança percebida mais pela sua dimensão militar do que política. Em qualquer destes casos, faz todo o sentido a NATO aproximar-se do mundo que rodeia o espaço da aliança, incluindo não apenas os vizinhos geograficamente próximos. Dirimir diferenças e mal-entendidos, sem pretender dar lições a ninguém, é um importante contributo para sedimentar uma base de confiança e de previsibilidade essenciais para a própria segurança do espaço euroatlântico. Sabemos, por experiência, que o que se passa fora influencia diretamente a nossa segurança. Mas olhar para fora não é apenas olhar para leste ou para sul, é olhar para todo o lado. É por isso que no jargão da NATO falamos numa perspectiva 360 graus que é muito cara a Portugal. O nosso país, sem desvalorizar nunca todos os problemas e desafios que nos chegam do flanco leste, e a posição de Portugal sobre a Ucrânia é conhecida, tem vindo a chamar a atenção para a importância de outras geografias mais a sul. A interligação entre as ameaças oriundas das diferentes geografias é uma realidade que apenas pode ser contrariada com uma abordagem global à nossa segurança. Nada é estanque num mundo globalizado e interconectado. Os espaços vazios são facilmente preenchidos. Veja-se, por exemplo, o aprofundamento da esfera de influência russa no continente africano. Não é, pois, por acaso, que ocorre em Portugal esta reunião. Ao Sr. Vice-Presidente, Sr. Deputado Marcos Pestrelo, saúdo e agradeço todo o empenho na organização da Assembleia da República de um programa muito interessante com um conjunto privilegiado de oradores que certamente ajudarão a aprofundar o tema. Trata-se de uma discussão particularmente oportuna. Antevê-se que na cimeira da NATO sejam analisadas as interessantes sugestões do relatório sobre a vizinhança a sul, como já aqui foi referido também pelo Sr. Vice-Presidente, produzido por um grupo de peritos independentes, coordenado pela reputada especialista portuguesa, Sra. Professora Ana Santos Pinto, que temos a felicidade de ter entre os oradores de hoje. Permita-me que destaque aqui uma frase do relatório muito pertinente e com a qual concordo inteiramente. NATO must listen harder, better and more actively to...
A NATO tem que ouvir mais ativamente aos parceiros e tem que investir nas competências e nas pessoas para o fazer.
Vamos agora para dentro. A NATO é uma aliança política-militar. Não é apenas política, nem apenas militar. A componente militar foi pensada para defender o manancial político conquistado, baseado em princípios fundamentais como a democracia, as liberdades individuais, os direitos humanos e o Estado de Direito. Não devemos nunca perder esta perspectiva, independentemente dos ciclos políticos vividos internamente em cada um dos aliados, independentemente de quem ganhar as eleições aqui ou acolá. E também não devemos perder esta perspectiva quando formos chamados a decidir sobre o aumento das parcelas orçamentais para a nossa defesa. Aqui chegados, permito-me realçar a importância do papel dos Parlamentos Nacionais nestas matérias. O seu envolvimento é fundamental para a criação e manutenção de um ambiente político e público favorável à Aliança. Daí, a centralidade da Assembleia Parlamentar da NATO, que apesar de não estar prevista no Tratado de Washington, tem vindo a adquirir um importante e crescente protagonismo cada vez mais necessário. Otimista ou pessimista? Muito obrigado.
Thank you, Mr. Speaker. I think you are an optimist, and that's a good thing.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O senhor é um otimista e isso é bom. Bom, antes de concluirmos esta sessão de abertura e darmos início ao primeiro painel, gostaria de destacar aqui a presença de dois convidados entre nós, caros colegas. O primeiro, o Sr. João Rebelo, Presidente do Comitê Atlântico Português, que foi durante muitos anos deputado aqui, deputado muito respeitado, um membro importante da delegação portuguesa, que penso que durante uns 10 anos, 20, 20 anos, 20 anos. Eu não sou assim tão velho. Mas foi, de facto, um membro relevante dessa delegação portuguesa ao Comitê e saúdo aqui a sua presença entre nós. O segundo convidado é o Presidente do Comitê Português da Defesa, da Comissão de Defesa no Parlamento, o Dr. Pedro Peçanha, que está ali. Também mereceu aqui uma menção especial, porque em breve ele vai ser membro da delegação portuguesa desta Assembleia, ao Comitê da NATO, e certamente que será muito bem acolhido e terá uma relevância tão grande, pelo menos como teve o Dr. João Rebelo. Bom, caros colegas, penso que com isto podemos dar por encerrada a nossa sessão. Sr. Ministro, Sr. Presidente, muito obrigado pela vossa presença.